Monroy Amortecedores e Monroy Axios. Marcas da Drive transformam tecnologia em segurança e conforto para você. No Brasil, com sua parceria com o Instituto Ayrton Senna, também ajudam a melhorar a qualidade do ensino público para milhares de crianças.
Quatro em campo. Preleção.
Oferecimento. Monroy e Monroy Axios. Amortecedores e peças para suspensão. Qualidade de ponta a ponta. Tenha o time certo ao lado do seu negócio. Conte com o Itaú Empresas. Bet Nacional. Jogo legal é na Bet dos Brasileiros. Tem Patriane em Santo André, na região do Campestre. Você ainda vai morar num Patriane.
Oi, Carlos Eduardo Éboli, Rafael Prats, boa tarde.
Olá. Olá, Tatiana, companheiros, boa tarde.
Buenas.
Bom, vamos começar pelo Santos, que tem clássico contra o São Paulo amanhã. Neymar em campo ou não, Prats?
Ainda não, viu, Tati? É claro que hoje há uma comoção em relação à apresentação do Neymar na cidade de Santos, né? O assunto do momento no futebol brasileiro, em boa parte também do futebol mundial. Mas amanhã a realidade não é tão festejada quanto essa apresentação do Neymar hoje. O Santos tem uma campanha que é ruim no Campeonato Paulista, a pontuação do grupo do Santos é baixa, o Santos ainda obviamente tem uma pontuação que nesse momento o colocaria na próxima fase, mas ao mesmo tempo o Santos está muito de olho numa situação delicada, de ficar distante de zona de rebaixamento, são 3 derrotas seguidas, 1 ponto nos últimos 4 jogos, o Santos só ganhou na estreia do Mirassol, depois não ganhou mais de ninguém, empatou com a Ponte e tem 3 derrotas seguidas. E o São Paulo vem como um dos invictos do Paulista, né? O São Paulo tem um jogo a menos que a maioria, ganhou da Portuguesa no meio de semana no Pacaembu, amanhã, obviamente, o Neymar estará na Vila Belmiro, possivelmente o Neymar vai passar no CT Ribeirão daqui a pouco para conversar com os seus novos companheiros, com o Pedro Caixinha, que vai ser o seu próximo técnico no Santos. Mas amanhã em campo é jogo complicadíssimo para o Santos, 8h30, na Vila, pelo Paulista, Santos e São Paulo, sem o Neymar ainda. Talvez Neymar na próxima semana, na próxima quarta, contra o Botafogo, também na Vila Belmiro.
A gente não pode esquecer, né, para citar aqui, um dos pontos que contribuíram também para a saída do Neymar do Al-Hilal foi a parte física, né? O Jorge Jesus, técnico da equipe, falou, olha, não dá para contar nesse momento com o Neymar porque ele não está acompanhando fisicamente a equipe. Então, o Santos vai tentar, logicamente, acelerar esse processo de recuperação física do Neymar. Acho até que o Neymar vai entrar em campo pelo Santos, mesmo ainda longe da parte física, só não pode cair no risco de uma lesão, né? Que aí seria uma grande frustração, né? Para essa volta do Neymar com a camisa do Santos. Então, você tem ali a briga contra a ansiedade, né? E até mesmo a necessidade do Santos de voltar a ter bons resultados. É uma pressão a mais para o próprio Pedro Caixinha, técnico do Santos, administrar, né? Porque, como você falou, Tati, a galera quer o Santos para amanhã, mas amanhã não dá. E para quando dá? Em segurança física, aí só o próprio departamento físico do Santos vai poder responder.
Muito bem, Prates, teremos também no Campeonato Paulista Corinthians contra o Noroeste no sábado e Guarani-Palmeiras, jogo de domingo.
Isso, Fernando, porque o Corinthians teve um jogo antecipado na próxima semana por causa da Libertadores da América. O Corinthians vai estrear na segunda fase da Libertadores daqui a 2 semanas, na semana do dia 19, né? Então o jogo contra o Noroeste é no sábado, é pela 6ª rodada, amanhã às 18h30 na Neoquímica Arena. Só que na segunda-feira o Corinthians jogará em Novo Horizonte contra o Novo Horizontino. Esse jogo era do final da primeira fase, veio para segunda-feira. Na quinta tem o Palmeiras, depois no Allianz Parque, o clássico Palmeiras e Corinthians na próxima semana. Mas o Corinthians amanhã deve ter o time considerado titular, né? O time ideal, principal para o momento. Na segunda em Novo Horizonte, um time mais mesclado. E na quinta contra o Palmeiras, o time de amanhã, parecido com o que vai jogar amanhã contra o Noroeste em Itaquera. E no domingo, 18h30 em Campinas, Guarani e Palmeiras. Guarani é do grupo do Santos, lidera o grupo do Santos agora, né? O São Paulo é o líder do grupo dele, o grupo C. O Mirassol é o líder geral, na frente do Corinthians, que faz boa campanha, mas tem menos saldo de gols que o Mirassol. E o Palmeiras é o segundo colocado do grupo D, que tem o São Bernardo como líder, e joga em Campinas no domingo, que é o último jogo do Palmeiras antes do derby, antes do clássico da semana que vem. Palmeiras e Corinthians na próxima quinta também pelo Campeonato Paulista.
Em Minas, Gabriel Barbosa meteu 3 pelo Cruzeiro, hein?
Hat-trick né? Do Gabigol.
O que, que é isso aí?
Não, boa pergunta, viu, Prats?
3 gols na mesma partida. O Gabriel fez o primeiro no rebote de pênalti, que ele perdeu, né? Então, ele quando houve a cobrança de pênalti, a marcação do pênalti, aquela expectativa, ele sempre foi um cobrador de pênalti de excelência, né? Apesar de que nessa reta final com a camisa do Flamengo andou perdendo também pênaltis para contribuir aí com uma certa má fase. E ontem conseguiu se redimir depois de bater mal o pênalti, mas foi lá e aproveitou o rebote. Depois fez um belo gol esperto ali, roubou a bola do zagueiro, finalizou com precisão. Depois, num segundo pênalti, aí ele foi preciso e fez o terceiro gol. O outro gol foi do Marquinhos, que também é jogador que foi contratado agora pelo Cruzeiro nesse pacotão. E o Itabirito descontou no segundo tempo, terminou 4-1 para o Cruzeiro. Mas é lógico, né? Gente, não tem remédio melhor no futebol do que gol. Quando a bola entra, tudo fica mais tranquilo. E o Gabriel precisava, né, fazer logo o primeiro gol, hoje, os primeiros gols com a camisa do Cruzeiro, porque isso também, de uma certa maneira, contribui para acalmar um pouco mais o ambiente do Cruzeiro, né, que segue ainda atrás de um treinador, Leonardo Jardim, português. É a bola da vez aí. Segundo a imprensa portuguesa, já está tudo certo com o Leonardo Jardim, que está trabalhando nos Emirados Árabes, e que teve, assim, há muito tempo que o Leonardo Jardim não trabalha num grande centro. O último grande trabalho dele, aliás, o trabalho que lançou ele para o futebol mundial, foi o trabalho que ele fez no Mônaco, né? Que inclusive foi aquele Mônaco encantador que lançou o Mbappé, né? E aquela é a lembrança que eu tenho do português Leonardo Jardim, naquela ocasião surgindo como um técnico muito forte, de fato, promissor. Mas depois ele encarou uma carreira no mundo árabe, né? Onde lá está até hoje, de 2019 para cá. E tudo indica que Cruzeiro e Léo Jardim estão próximo de um acerto. Não sei se o Prats acha uma boa Leonardo Jardim. Eu tenho dúvidas, né? Mas é mais que eu tenho dele no Mônaco, né, Prats?
É, a que eu tenho também é essa, viu, Ébolo, que você citou, né? Um treinador conhecido até por formação de alguns jogadores, né? Montou um time muito bom do Mônaco, que vivia uma outra realidade, e depois fez boa parte da carreira no futebol saudita, né? Ele tem certamente muita vivência, muita experiência, conhece muitos jogadores. Agora, a gente não sabe como vai ser na realidade daqui, que é uma realidade também muito específica, muito particular. O nome parece ser interessante. Veremos na prática, se o Cruzeiro fechar mesmo com o Leonardo Jardim, como que vai ser o trabalho do técnico português também no Brasil.
Exclusively on ESPN Plus, UFC 312, Saturday. Reigning middleweight champion, Dricus du Plessis, defends his title in a rematch against Sean Strickland. And Zhang Weili defends her strawweight title against undefeated Tatiana Suarez. UFC 312, Saturday at 10 p.m. Eastern. Buy it on ESPNplus.com/PPV.
É, Boli, dá pra gente fazer aqui uma projeção do que esperar da Supercopa?
Olha, Nando, eu acho que teremos um grande jogo entre Flamengo e Botafogo no domingo no estádio Mangueirão em Belém, né? Jogo único, Supercopa, Rei. Aquele confronto entre o campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro da temporada anterior, Flamengo campeão da Copa do Brasil, Botafogo campeão brasileiro, né? O que é muito bom para o futebol do Rio de Janeiro, que também teve o campeão da Libertadores, né? Que foi também o Botafogo. Então foi um ano muito positivo para o futebol do Rio de Janeiro. E deveria ser um jogo mais festivo, mas a gente sabe que não é, né? É um jogo que, nesse caso aí, tem muita rivalidade, como foi a última Supercopa, muita rivalidade de Palmeiras e São Paulo. Nem foi um jogo tão bom assim, não. Quebrando um pouquinho uma sequência de bons jogos nessa Supercopa, normalmente jogos mais abertos, jogos mais ofensivos, de muitos gols. A última entre São Paulo e Palmeiras não foi legal, não. Foi um jogo fraco. Mas eu acho que Flamengo e Botafogo, até pelas características das duas equipes, vão fazer um jogo muito intenso. Ontem o Flamengo, mais uma vez, com o elenco mexido, né? O Felipe Luiz rodou bastante o elenco, mas o elenco principal para ontem vencer o Sampaio Corrêa por 2-0, os gols foram construídos no segundo tempo, mas durante todo o jogo um Flamengo muito intenso, Flamengo muito agressivo, marcando em cima, mostrando muita disposição física. O Botafogo, na sua estreia também do elenco principal, mostrou aquela intensidade também do ano passado. Então, eu acho que a gente vai ter muita qualidade técnica em campo. Logicamente, faltando ainda um pouquinho mais daquele ritmo de jogo e atingir a melhor forma física, mas pelo que os dois elencos principais já demonstraram nesse início de ano, eu acho que teremos um jogo de bom nível, bem interessante. Não enxergo favoritismo, não enxergo mesmo. O Botafogo me surpreendeu positivamente, mesmo ainda esperando por um treinador, mesmo sem Almada, sem Luiz Henrique. Mostrou um ótimo futebol contra o Fluminense, no clássico em que ele venceu por 2-1. O Flamengo está num nível bem interessante e eu acho que há muito equilíbrio, muita qualidade técnica no setor de meio de campo, na parte ofensiva, defensores, são dois elencos assim que estão entre os melhores, né, do futebol brasileiro. E uma notícia rapidinho sobre o Flamengo, o Alcaraz, isso me causou surpresa. Alcaraz ontem foi um dos personagens da partida em que o Flamengo venceu por 2-0 e ele fez o segundo gol. Ele teve bons momentos no jogo e momentos ruins, né? O Alcaraz é 8,80, né? O jovem ainda, argentino, 22 anos, e me parecia com a camisa do Flamengo muito ansioso, muito afobado para acertar e já estava recebendo algumas críticas. Mas ontem o Flamengo recebeu uma proposta do Everton por empréstimo e topou. Então o Alcaraz ficou 5 meses no Flamengo e já está indo para o Everton, está voltando para a Premier League numa condição de empréstimo. É um salário elevadíssimo, foi a maior contratação em termos de valores da história do clube. O Flamengo, ano passado, pagou US$20 milhões pelo Alcaraz. Acho que foi feita uma super avaliação técnica desse jogador. Não que ele seja ruim, mas eu acho que é um jogador que precisa evoluir muito no aspecto técnico e emocional de jogo. Acho que o Flamengo não mostrou muita paciência com o Alcaraz. E pode ser que essa negociação do Alcaraz, ida por empréstimo, em que o Flamengo deixa de pagar o salário dos jogadores, eu acho que vai ter uma transferência de salário, que pode facilitar a vinda do Jorginho, que também está na Premier League, no Arsenal, para vir jogar aqui no Flamengo. Mas o jogador, num outro estágio de carreira, já mais velho, mais experiente, mas, tecnicamente, eu acho um bom jogador o Jorginho. Mas me surpreendeu essa falta até de paciência do Flamengo com o Alcaraz.
Tá certo.
Muito bem, gente. Obrigada por hoje. Um beijo para cada um. Até amanhã, não. Bom fim de semana, bom trabalho para vocês. Até segunda.
Bom final de semana.
Valeu, Éboli.
Valeu, gente.